Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Benza Deus, tá on mais uma vez. Gente, a gente tem uma convidada especialíssima aqui hoje. Eu vou falar com vocês, viu? Se você já fez uma transição de carreira, se você gosta de empreender, se você gosta de palestras, se você gosta também de assuntos de autoconhecimento, desenvolvimento, aproveita esse papo que hoje vai ter muita coisa boa. Então, bora. Benza Deus, tá on. Gente, hoje a gente tem uma pessoa especialíssima, estreando aqui no Benza Deus, que eu tenho a honra de receber, Sabrina Dourado, muito bem-vinda.
Que honra, que satisfação estar aqui. Já deu para sentir esse clima gostoso dessa mesa, desse Benza Deusa. E eu estou muito feliz de estar aqui com você e de partilhar um pouco da minha jornada, da minha experiência com toda a sua audiência.
Maravilha, bora para esse papo. Gente, vou falar o currículo dessa mulher. Ela é empreendedora, ela é consteladora, ela é palestrante também, advogada, acabou de fazer uma transição maravilhosa, ela vai contar sobre isso. E ela ajuda mulheres a se desenvolver e trazer o seu potencial, chama um grupo de leoas, que eu estou muito curiosa para saber sobre isso. Então, mais uma vez, bem-vindo e bora para esse papo que vai ser quente, hein?
Vamos, estou pronta e quero mais uma vez te agradecer e já sinalizar que somos muitas. E quando você nos traz essa apresentação da Sabrina também, as deusas todas que estão nos acompanhando e você podem também se referenciar nesse lugar.
Maravilha, maravilha. Sabrina, eu estava vendo suas redes, eu gostei muito da sua história, porque você já é empreendedora desde criança, é isso mesmo?
Desde criança.
Desde os 11 anos já fazendo as coisas e tendo seu próprio dinheiro. E eu vi que você já se emancipou, super autônoma, independente... Aos 17, porque você já tinha uma economia própria.
Sim, sim. Eu comecei o empreendedorismo, de fato, ali aos 11 anos, auxiliando meu pai numa loja de materiais de construção. Desse auxílio, eu fui ganhando espaço e fui me desenvolvendo ali. Ele também me trazia muito essa responsabilidade no turno oposto da escola, nos finais de semana. Diferente das demais crianças e pré-adolescentes, quando se avizinhavam as férias e as amigas já combinavam que iam para a praia, que iam fazer uma viagem, ele já dizia, não, você não tem programação, você tem trabalho. E eu fiquei lá por longos anos até que eu comecei a dar aulas de reforço escolar.
Olha só.
Foi nesse momento, aos 16, que eu comecei a dar aulas. E ali nasce a professora Sabrina. E aos 17 eu fui emancipada, porque eu já fazia, de fato, né, uma renda muito bacana. E foi quando eu comecei a minha faculdade, pagando, inclusive, essas mensalidades com as aulas de reforço escolar.
Você mesmo pagando sua faculdade?
Eu que paguei a minha faculdade.
Que chique, que show. E para você hoje, vendo essa trajetória daqui, Sabrina, agora, olhando ali todo esse caminho, como é que foi isso? Você se enxerga fazendo essa trajetória? Você acha que teve um salto? Você acha que teve gaps?
Olha, sempre teve em mim, e eu quero trazer isso para você, uma vontade imensa de fazer dar certo até dar certo. Eu sou uma primogênita, eu tenho mais três irmãos. Nós não somos, na época em que eu comecei essa jornada do empreendedorismo, eu estava em Salvador, mas nós não somos da capital baiana. Nós somos de uma cidade que fica no sertão baiano, 530 quilômetros de Salvador. E foi a vida que me levou para esse lugar. De sendo a mais velha, de estar num ambiente novo, de ter sido projetada como a menina mais velha dos pais que iriam estudar, que me trouxeram essa dinâmica. Então, quando você pergunta assim, como você se vê? Engraçado. Porque dá um frio na barriga e eu olho para trás e digo, nossa, é verdade. Tudo isso é real, tudo isso fez parte e foi essa história, é a tua história que te traz aonde você quiser chegar.
Uhum. Inclusive, eu vi uma fala sua que você comenta o seguinte lá nas redes sociais, que o outro que te coloca infeliz, você que se permite se deixar entrar no lugar que as pessoas colocam, porque isso aí faz parte das vivências, das trajetórias, mas a infelicidade é só se você deixar chegar, né?
Sem dúvidas, porque a gente precisa entender que felicidade é um estado de ser. E cada indivíduo é único, ele tem a sua jornada existencial, as emoções, elas estão aí a todo instante. No convívio social, muitas vezes as pessoas, elas vão sim tocar em nossos estados emocionais.
Sim.
Alegria, tristeza, um acesso de raiva, a dinâmica da culpa, uma angústia, aflição. E a gente não pode confundir essas dinâmicas emocionais com a felicidade. Porque eu sou feliz quando sou e quando sou a Sabrina. E se eu não me dou conta disso, eu permito que as pessoas não só elas atinjam ou modulem ou dominem os meus estados emocionais, como atinjam o meu ser.
Uhum.
A partir do momento que há uma lesão no meu ser, aí eu começo a me perceber infeliz.
Certeza. Mas isso também faz parte, porque até a gente perceber que temos essas feridas, né? A gente vai caminhando e vai tomando uns tropeços, batendo a cabeça, até você se fortalecer e entender que você pode pôr limites, né? Ah, eu sei que eu tenho essa dor, então se o outro chega cutucando essa dor, eu vou falar, espera aí, basta, né? Então, tem pessoas que têm dificuldade de falar não também, né? De querer sempre agradar, ser o bonzinho, a boazinha, né? E dificuldade de talvez colocar um limite no seu espaço, você vai só até aqui e aí, né? Essas percepções... A gente pode ver até, inclusive, né, no cenário agora que a gente está vivendo, que a gente está vendo exemplos que estão acontecendo aí com outras pessoas, a gente vê que isso faz parte do ciclo evolutivo de todo mundo, né? Ninguém está imune a nada. Você pode ser quem você for, né? O negócio é você saber sair dessas circunstâncias, como você comentou, o autoconhecimento, se reconhecendo, não aceitando só migalhas, você fala muito disso também nos seus grupos, né?
Sim.
Não, para de ficar aceitando migalha, que coisa horrorosa. Mas eu gosto muito dessa pegada que você traz também.
É legal isso que você falou, porque a gente pode estar trazendo essa constatação, ou quem sabe um início de campo de percepção para muitas pessoas. Você falou de forma magistral, nem sempre a gente se dá conta. Porque dá trabalho olhar para nós.
Isso.
É muito mais fácil eu olhar à minha volta e trazer as percepções do mundo externo. É tão mais confortável e julgar, e valorar. E quando a gente resolve fazer esse caminho inverso, por mais desafiador que ele seja, que é nos percebermos. Em que ponto da minha jornada eu fui ferida, eu me dei conta dessa dinâmica, eu perpassei esse trauma, eu tenho esse comportamento que é fruto de um condicionamento, muitas vezes, da forma como os nossos pais, eles fizeram o que puderam, nos trouxeram a realidade à nossa volta, do que vimos, ouvimos e sentimos. E aí é muito bacana poder ir tirando as cascas, eu gosto de falar sobre isso, da nossa cebola, como se cebolas nós fôssemos, e a gente se aproximando da nossa essência, de quem realmente somos. Mas, de fato, você está certíssima. Não é fácil, é desafiador. Há pessoas que talvez comecem esse movimento de despertar agora ouvindo a gente.
Uhum.
De fato, nunca me dei conta, porque a gente tem essa dificuldade, porque é doloroso. O autoconhecimento é um processo que é gostosíssimo, eu recomendo a todos, mas a gente não pode crescer sem que haja, de fato, esse estirão. Se você pensa numa semente, a semente ela explode para que ela possa vir a ganhar sua força, a ter raízes fortes, né? A chegar a ser um fruto. Assim também somos nós.
É isso mesmo. E esse exemplo da semente é perfeito, porque tem barulho, tem caos. A semente vai... É igual nascer, né? Nascer é um caos, né?
Uhum.
Você vai ter que sair dali daquela sua zona de conforto para chegar para o novo, fazer acontecer e nascer, viver, né? Até o negócio assentar e tomar um rumo diferente, se acalmar e tudo. Eu vi que você e sua família estão fazendo processos maravilhosos também. Seu marido está aqui e é uma honra também receber todos vocês, porque assim, eu falo que, benza Deus, o programa é maior parte feminino, mas os homens também nos escutam.
Olha, que incrível! Isso é maravilhoso! Então, vocês têm que já, de fato, reservar um espaço para o Cris, porque ele tem um trabalho com o masculino maravilhoso.
Com certeza, com certeza. E o masculino está chegando cada vez mais. Eu gosto de falar que nós temos essas duas partes na gente, mas quando o masculino e feminino se juntam em prol do autoconhecimento, você leva mais pessoas, né? Você consegue abranger mais pessoas. E tá sendo muito bacana receber os homens aqui também.
Ai, que
trazendo
incrível.
Trazendo essa voz, né? E você, fala um pouco do seu trabalho com as mulheres, leoas.
Olha, como eu disse, né? Eu comecei, então, a minha jornada profissional, autônoma, sem ali a dinâmica do meu pai. Aos 16, eu dava aulas de reforço escolar. Então, eu sempre fui apaixonada por pessoas. Minha dinâmica, o meu tesão de vida sempre foi olhar o outro e trazer algo para ele, algo que o acrescentasse, algo que o levasse para o mais. Desde as aulas mais simples de história, geografia, que eu ministrava nas aulas de reforço escolar, até, de fato, levar o indivíduo a um processo mais profundo de restauração de identidade, de uma cura mais profunda. Como é que surgiu, então, esse trabalho com mulheres? Como eu disse, eu fui a vida inteira professora, ainda hoje, por onde eu passo, pró Sabrina, olha, ela foi minha professora. E as mulheres, elas sempre me chamaram a atenção nas suas questões, não que os homens não fossem relevantes, mas também ao longo dessa jornada profissional, a partir do momento que, nos idos de 2004, eu comecei a advogar, eu comecei a atender muitas mulheres e a exercer um papel de muita escuta e de muito alinhamento, de muita percepção, para além do que eu já trazia dentro da advocacia. Isso sempre foi meu, uma bagagem minha. E em 2020, muitas foram as dinâmicas que surgiram no contexto da pandemia. Muitas mulheres já vinham antes do cenário pandêmico para me dizer: você pode marcar um horário comigo? Eu dizia: você quer uma consultoria jurídica? Você quer? Não, eu quero conversar contigo, eu preciso te trazer uma abordagem. Então, literalmente, a coisa surgiu no campo. Eu não tinha a mínima noção do que fazer com aquilo. Eu nem sabia, para vocês terem ideia, precificar. Porque eu perguntava, era uma consultoria jurídica? É verdade que aquela época lá, 2015 até então, eu já fazia consultorias de carreira, mas eram muito mais traçados profissionais. Eu sempre trouxe um enviesamento pessoal, porque eu não acredito nessa distância. Mas não era algo em dinâmicas mais específicas no campo terapêutico, né? Resolutivo, dentro da dinâmica espiritual, que é muito forte para mim também. E aí eu falei, nossa... E eu comecei a marcar esses horários e a coisa começou a ser mais fluida e tomar uma proporção e as mulheres me procurando, até que, como eu disse, veio a pandemia. E na pandemia eu passei por uma dinâmica no meu intestino, porque eu já vinha nesse florescer desse lugar, mas o meu racional queria me testar em sentido contrário. Eu tinha uma carreira muito sólida. Uhum. Eu diria que eu tenho uma carreira sólida, porque a minha carreira não se desfez, mas por um momento no meio da transição a gente passa por esse...
Você encontrou um caminho diferente.
É, a gente passa por esse devaneio. E agora? Tô aqui, o que é que eu vou fazer? E eu tinha já um nome no cenário nacional, muitos convites para ministrar palestras, aulas. Eu tenho ao todo, em autoria e coautoria, 15 livros jurídicos publicados, então portas abertas em todos os lugares. E eu olhei para aquele cenário e a minha alma já não estava mais lá. A verdade é essa, porque esse chamado com mulheres, essa dinâmica de sentar com uma mulher e trazer para ela uma percepção, um direcionamento, um alinhamento, realizar uma constelação, era o que ardia, me fazia perder sono, fome, noção de tempo, o estado de flow, como a gente costuma dizer, né? E aí, meu intestino não suportou, eu tive uma diverticulite um mês depois da pandemia. Então, iniciada a pandemia, ali um mês depois eu tive essa diverticulite, fiquei, de fato, numa situação extremamente delicada. Para minha felicidade, não tive uma lesão mais grave no intestino, mas ali já era um movimento de uma zona de expulsão, fazer o que a alma da Sabrina precisava fazer. Logo depois que eu me recuperei, eu sou uma pedra dormindo. Então, assim, eu durmo profundamente. Eu não tenho essa dinâmica de problemas de sono. Mas logo que eu fui melhorando, eu comecei a ser despertada à noite. E nesse despertar à noite, eu via, meu campo visual era muito claro, uma leoa. E essa leoa, ela aparecia. E eu sentia um impulso muito forte de levantar e volto a dizer, gente, eu amo dormir. Eu senti um impulso forte de levantar. A gente tinha um home em casa e escrever num caderno aquilo que eu ouvia. E o que eu ouvia era... A mulher com a qual você vai trabalhar, você vai chamar de leoa. E por um tempo, meu campo mais racional dizia, gente, isso não faz nenhum sentido. Mas era mais forte que eu pegava a caneta e escrevia. Isso aconteceu por diversas noites, Mar. A ponto que Cristiano, numa certa noite, ele acordou e falou, tá tudo bem? O que tá acontecendo? Por que que você tá acordando de madrugada? Eu mostrei o caderno para ele. E ele disse, olha, se é o comando lá de cima, vamos fazer. Se é, vamos fazer, mas como? Quem vai? Meu Instagram, para vocês terem uma ideia, era jurídico, então falava. Ah, eu falava. Eu sempre trouxe Deus. Se você for lá rolar o meu feed uhum. para 2012, eu sempre falei de Deus, eu sempre falei de emoções, eu sempre falei de cura, mas o meu trabalho... Isso era um plus, era a Sabrina. Mas a Sabrina Dourado, profissional, era uma advogada, professora, mestre em direito. Era essa a minha visualização profissional. Era
outra
o meu
formatação. Outra...
Total. Uhum. Nos bastidores e desde sempre. Se você fosse minha aluna, porque essa sou eu, você estava ali, eu ia te perceber, senti que tinha algo diferente contigo. Antes de ir para o intervalo e dizer, Má, vem cá, tá tudo bem. Sempre fui assim.
Olha.
Ai, não, ô professora, eu não tô com problema em casa. Sempre foi assim. E eu
trazia... Intuitiva, total. Perceptiva, sempre. Sensorial.
Sempre, sempre. Se eu te disser que outro dia minha mãe achou uns diários meus da escola da infância e essa já era eu, né? Mas não era o meu, eu não via isso como
sim,
um profissional.
Sim, tá.
E aí eu falei, nossa, o que é que eu vou fazer? Vou obedecer. Peguei um monte de leoa. Peguei Cristiano do meu lado, sempre. Peguei um monte de leoa. Fiz uma... O social media que já trabalhava com a gente fez uma tarde. Agradeci a todo mundo que estava ali. Disse, a partir de hoje, a gente começa uma nova jornada. E foi desde esse movimento, já no segundo semestre de 2020, que eu trago as leoas no Instagram, que eu trago esse movimento, que eu montei a primeira turma de mentoria, que era essa mentoria sistêmica, para resgate da essência dessas mulheres que estavam perdidas delas mesmas, que não sabiam dizer não, tinham um perfil de boazinha, tinham um padrão de uma certa mendicância emocional, ou que estavam lidando como impostora, infelizes profissionalmente, mulheres que simplesmente não sabiam mais quem eram, mesmo tendo realizado cirurgias plásticas no corpo inteiro, e essas mulheres começaram a vir cura, perdão, ressignificação, resultados, florescer financeiro na vida delas, e eu dizia, eu cheguei a me questionar, gente, será que é real? E as coisas começaram a fluir a partir desse movimento.
É como se a leoa, nesse arquétipo, fosse o seu animal de poder mesmo, né?
Sim.
Te conduzindo.
E eu sou do signo de leão.
É mesmo? Ah, mulher, tá tudo conectado. Eu falo assim, que às vezes os sinais estão na nossa cara o tempo todo, né? E a gente fica assim, manda sinal. Até que você sonhou com o negócio. Mas
sonhei.
Eu gosto muito dos felinos, de forma geral, esses arquétipos e essa energia. E também os animais de poder, por quê? A leoa vai pra caça.
Sim.
Ela cuida da manada também, né? Dos filhos. A pantera fala muito do inconsciente também, né? Por exemplo, né? E trazendo para uma pegada mais feminina, né? Essa parte dos felinos, ele se respeita, ele tem autoestima, né? Ele não deixa ele põe limite mesmo, literalmente, né? E se impõe no sentido assim, aqui é o meu lugar. Vivem em manada e tudo mais, mas eles, cada um tem a sua função ali no negócio. Né?
É verdade.
É interessante.
É verdade, é muito interessante. E ao mesmo tempo estão juntas, né? Porque
estão
elas caçam
juntas
isso, né?
Isso.
Tem elas, mas elas têm um senso, é exatamente o que você falou, de individualização e do que cada uma tem que cumprir ao longo ali daquela caça, ou com seus filhotes, ou até de aplacar muitas vezes ali a fúria do leão, né? E de fazer esse jogo que é muito... Ao mesmo tempo que é sedutor da leoa, é um jogo de sabedoria.
Sabedoria, isso. Sabe o momento, né?
Sim.
Porque até pra caçar, eu fico assistindo às vezes os vídeos, né, da África lá e tudo. Eles esperam o momento certo, não tem essa de ansiedade de... Não, tem, é tudo minucioso o negócio ali, pensado, estratégico, parece, né, assistindo assim, né, de
sim,
longe.
Eu acho que até porque, às vezes, um erro ali pra eles pode ser letal.
Isso, aí fica assim. Mas interessantíssimo. E esse ponto também da manada, do coletivo, eu vi também que você postou uma frase interessante, que é tipo assim, não feche portas, deixe sempre chegar as pessoas e cada um vai ter seu espaço para expandir cada vez mais, né? Sempre
sim.
Tem um espaço para mais um, mais um, mais
sim,
um.
Sim, sim, porque a gente... E essa é uma dinâmica que no campo do feminino eu tenho batido muito, porque eu idealizei esse projeto que, na verdade, eu concretizei a idealização divina, né? E bens a deusa pelo download que eu recebi. E muitas pessoas receberam num período muito semelhante e abraçaram, porque não fôssemos nós, outras pessoas, Deus estava ali. Olha, para esse momento, no tempo e no espaço, essas são as ideias que precisam vir à Terra. E eu percebo, e eu quero até partilhar isso com você e com a nossa audiência, que dentro do movimento do feminino a gente ainda tem muito a avançar. Por isso a ideia desse coletivo, porque enquanto a mulher ela vier dentro dessa lógica cultural de que ela descredencia a outra, de que ela concorre com a outra, tá tudo bem que até bem pouco tempo atrás a gente não tivesse CPF, nós não votássemos, nós não tivéssemos voz, mas parece que nessa efusão pelo nosso espaço, muitas de nós, dentro das nossas próprias questões, nós nos esquecemos que nós somos muito melhores juntas.
Isso.
E que a gente não precisa mais, está tudo bem, a guerra acabou, desqualificar uma outra. Entender que o sucesso dela está pautado muitas vezes em dinâmicas escusas. Ah, ela deve ter uma influência, ela deve ter aquilo, ela deve ter feito aquilo outro. E a gente poder somar. Eu sei que eu ainda estou um pouco longe, mas eu quero ser lembrada como uma das precursoras que, sim, acredita na força de um grupo de mulheres inabaláveis, com as suas diferenças.
Isso.
Com as suas diferenças, com seus múltiplos talentos.
Maravilhoso.
E a gente, eu espero que se eu não consiga viver isso ainda em completude, os meus netos possam lembrar desse momento, porque isso me move de uma forma muito, muito potente.
Legal, dá para perceber, dá para sentir isso.
Dá para sentir?
Assim, quando você fala, quando
mas
você
é muito
traz
real. Para você ter uma ideia, tudo que eu faço é justamente buscando esse coletivo. Que mulher dentro do nosso ecossistema, ela tem um talento X e que some ao Y. E a gente pode trocar. E nós podemos ser sinérgicas. E nós podemos multiplicar. Então, dentro do clã das leoas, a gente faz muito esse movimento. Olha, fulana se conecta com Beltrana e assim elas fazem algo juntos. E nós estamos aqui para aplaudi-las.
Uhum.
Nós somos essa alcateia, literalmente. E não aquelas mulheres que estão se medindo. E é engraçado como o campo também é forte, porque essas mulheres que vêm nesse movimento, elas não ficam.
Não ficam, né?
Não ficam.
Olha só. Porque, assim, no campo masculino tem uma fraternidade maior, né?
Muito.
E parece que o pessoal, o masculino se junta e é brother, né? E aí, no campo feminino, a sororidade tá faltando. Porque tem uma competição, um negócio, igual você tá falando. Pode ser de gerações e gerações. As mulheres estão muito feridas, né? Não sei, as pacientes, as suas clientes.
Muito, muito.
Todas nós, né? Muito feridas, então tem um bloqueio de tipo, ai meu Deus, aqui não, né?
Sabe o que é que eu sinto? E eu quero te ouvir? Quero também que vocês interajam com a gente.
É, manda aí comentários.
É um clima de desconfiança. Sempre. Será que agora eu posso confiar? Será que eu posso me sentir à vontade? E muitas, inclusive, mulheres chegam a relatar, e eu tenho certeza que você conhece pessoas assim, não, eu prefiro amigos homens.
Ah, verdade.
Eu prefiro os amigos homens, eu prefiro confiar neles, né? E aquelas que já têm um sistema de crenças em que, nossa, não dá pra também ter amigo homem, elas ficam completamente sozinhas. Muitas vezes vazias, presas dentro das suas próprias questões. E o olhar sobre a outra é um olhar que muitas vezes é de sofrimento, porque ela tem, eu não tenho, porque ela conseguiu, eu não consegui. E aí tem uma coisa que eu sempre trago para as minhas leoas, a gente tem que voltar para o colo da mãe, porque somente olhando para essa mulher é que eu consigo reconhecer outras mulheres. Eu diria, faz esse movimento, não olha só para tua mãe, mas olha para as tuas avós, olha para as tuas tias, olha para as tuas primas, para todas as mulheres desse sistema, e vai ficar muito mais leve curtir o sucesso da outra.
Uhum.
Vai ficar muito mais gostoso olhar e dizer, nossa, ela publicou um livro!
Isso.
Uau, que sensacional, ela ganhou um prêmio! Sem que a gente tenha a falsa impressão de que nós também não podemos.
Exatamente, exatamente. Você falando isso, né? Agora vou puxar o chapéu Sabrina Consteladora, né?
Uhum.
Essa ferida maior você acha que pode estar ali na maternidade, mas cada uma ali buscando as mães das gerações, das ancestralidades, porque foram muito feridas, né?
Sem dúvidas.
E esse lugar de, como você falou, fica um vazio, fica uma competição, uma questão assim, não pode confiar na mãe, que a outra, que a avó não foi, que a bisavó não foi, né? Tipo assim, como
sem se fosse... dúvidas. Ou às vezes a mãe estava ocupada, ou às vezes a mãe já estava,
sim,
trabalhando, ou às vezes a mãe estava cuidando de um irmão mais novo, ou dentro desse sistema familiar um dos filhos demandava mais. Então você tem muitos ciclos de movimento interrompido em relação à mãe.
Movimento interrompido.
Exatamente. Dentro desses circuitos fica uma lacuna sobre esse feminino. E quando a gente põe luz nesse feminino E a gente pode, então, fazer essa equalização e essa dança, porque o que vai fazer qualquer ser humano fluir a dança do feminino com o masculino, ambos equalizados. Porque a ausência do feminino gera um caos, mas uma hiperpotência deformalizada do masculino também vai nos levar ao caos. Uhum. E hoje a gente também vive esses dois lugares. E quanto mais a gente vai afinando, vamos imaginar que você afia o machado e você traz esse yang, você percebe que você, sim, é 50% essa mulher, 50% esse homem, por mais difícil que tenha sido essa história. Bert sempre diz, a vida é primária, tudo que aconteceu depois é secundário. E a gente passa por essa percepção e a gente pode enxergar as nossas origens, a origem de quem somos, aí tudo vai ficando mais leve. A gente vai entendendo os processos, as dinâmicas, o porquê fazemos o que fazemos.
Uhum. Esse negócio da origem é fantástico, porque você vai buscar o seu nome, né? Seu nome é português, é italiano, é russo, enfim. Vai buscando o porquê dessa brabeza também, né? Que já estava enraizada lá atrás também. E essa questão, assim, recebo muitas clientes que as mulheres vão para a luta mesmo, arregaça a manga e vai, né? Mas aí é, o tempo da guerra acabou também, né? E por isso que as mulheres estão exaustas. E aí não aguentam mais e precisa buscar o feminino, curar o feminino no sentido assim, pode descansar, gente, os homens estão chegando. Por isso eu falo, os homens estão escutando, beijo a Deus. O Cris está fazendo um projeto maravilhoso com os homens também, trazendo os homens para jogo.
Sim. E você acredita descansar. Que esse movimento... E esse movimento veio de um pedido das mulheres.
É mesmo?
Sim, porque as mulheres começaram a vivenciar... Duas coisas aconteceram dentro da nossa família. As mulheres começaram a vivenciar a cura. Alguns homens ficaram curiosos. Tipo, o que é que tá acontecendo? Né? E desse movimento de curiosidade, alguns homens, alguns esposos, voluntariamente nos procuraram. Mas vem cá... Não tem o leão, só tem a leoa.
Olha aí, ó.
Foi muito legal. E olha que a gente, como Cris, tem uma pegada muito empresarial, corporativa, business. Por um tempo até a gente encaminhou esses homens para a jornada do business. Mas ainda assim a gente sentia que faltava algo. Até que chegou, de fato, o homem HD, que é o homem high definition. Então olha, é o homem em alta definição. Que já é a realidade, já nasceu, é um projeto lindíssimo. E a gente vai trazendo os homens para perto.
Que massa, vocês fazem juntos?
O high definition, eu sou coadjuvante, né? Eu sou um bônus para ele. E o projeto é da família, mas sim, ele é que conduz, ele é o protagonista. E no Desperte Sua Leoa, eu tô no protagonismo e ele vem com a energia do masculino desde sempre.
Entendi.
Né? Então, ele é o responsável, por exemplo, dentro do nosso projeto, para montar plano de ação. Porque dentro do nosso, da nossa dinâmica, a gente trabalha a cura. Mas a gente entende que precisa de ação. Uhum. Por isso é que dentro do nosso movimento há sempre cura mais ação.
Legal.
Porque não adianta eu agir sem me curar. Mas também não adianta eu me curar e ficar inerte. E muitas mulheres estão nesse lugar, inclusive. Exato. Estão curadas, mas elas dizem, mas e agora? Agora eu entendi, agora eu percebi, agora aliviou esse vazio. Mas o que é que eu faço? O movimento vai resolver. Então, num dos projetos ele é o protagonista, no outro sou eu. E logo mais em breve, algo mais amplo para o casal há de surgir para que a gente possa... Trazer um pouco dessa experiência da gente 23 anos juntos, né? São 23 anos entre namoro, 18 anos esse ano de casamento.
Parabéns! Isso é muito bom de ver, inclusive para você levar como case para as pessoas, né? Porque é tanta guerra nos casamentos e as pessoas não se encontram, né? Porque na constelação é claro, né? Precisa ter acordos, é como se fosse um negócio.
Total!
Né? Acordos... Um desiste de uma coisa, outro também, um soma também, né? E aí vai seguindo, né? Esse parâmetro.
Sim, essa dança.
Essa dança, mais leve, né? Mais leve, com certeza, com certeza. E você, como empresária hoje, como você se vê? Sabrina, empresária, já que emancipou às 17, e hoje?
Hoje eu me vejo empresária. Por muito tempo eu não me via, justamente por conta até dessa, talvez, dessa falsa percepção de que, nossa... Eu estava ali como professora, eu era advogada, mas a gente precisa trazer essa chave. Porque nós estamos, inclusive, aqui falando, com certeza, para homens e mulheres que já têm essa visão ou essa percepção, esse mindset empresarial e não se dão conta disso.
Isso.
Então, hoje eu tenho plena convicção da empresária que sou, do potencial que tenho. da geração de renda, do movimento que é gerado através da nossa empresa. A nossa empresa, ela passou por uma reestruturação recente, porque a gente passou a acreditar que, além de tudo que a gente fazia, a gente precisava levar as pessoas além. Então, a nossa empresa, ela se chama Além do Conhecimento.
Olha só.
O que vai além do conhecimento? Porque também muitas pessoas começaram a nos procurar e dizer assim, eu tenho conhecimento, mas o que está faltando? Onde está o meu fluir? Onde está o meu movimento? E foi a partir daí que nós trouxemos esse business, essa dinâmica empresarial para as pessoas que querem além do conhecimento. Conhecimento é uma das bases da tríade que nós temos, mas além do conhecimento cognitivo, a gente cuida do conhecimento das inteligências mental e espiritual das pessoas.
Legal.
Então, me vejo super empresária, amo, também devo pontuar que dentro do autoconhecimento a gente vai percebendo que faz sentido. Para mim, nunca fez sentido não ter a liberdade de tomar as decisões, de conduzir, de estruturar, de ser uma líder nata, de inspirar, da habilidade de comunicar, de poder levar a mensagem, de estar num palco no outro dia, estar aqui com você, de hoje de manhã ter feito um atendimento e à noite já ter uma outra dinâmica. Isso faz parte também da nossa percepção e mais do que da percepção sobre nós, do time da vida, a gente muda.
Isso.
A gente tem que entender isso. A gente atende muitas pessoas lá na Além do Conhecimento que estão nesse lugar. Nossa, mas a vida inteira eu fui seletista, ou eu fui concurseiro, a gente atende muito. E agora, minha alma pulsa num novo lugar. O que que eu faço? Tá tudo bem mudar.
Tá tudo bem, gente.
Tá tudo bem mudar.
E a gente passa por isso várias fases da vida. Não, não pode ser a mudança, pode ser sutil numa mesma fase que você tá. E o tempo
todo. Exatamente, exatamente. Exatamente. Então, eu me vejo nesse lugar com muita felicidade, assim, preenchida. Isso é maravilhoso.
Maravilhosa. E aqui, eu queria só puxar o gancho da comunicação, porque você é uma pessoa bem intuitiva, como você comentou. Expressa super bem, comunica super bem, palestrante, falou no TED, né? Você tem seu podcast também, depois vocês busquem aí, vou colocar os links. E escreveu vários livros, sua comunicação e sua expressão é por todas as vias, né? Escrita, é fala, são olhares, é canalizando, fazendo download. Como que é isso para você, assim? É meio múltipla.
Ai, essa sou eu. Por isso é que, por um tempo, engraçado isso, a gente tem que... A gente tá voltando ao mesmo assunto e tá uma delícia. Por muito tempo, eu me lembro, quando eu era criança, que eu tinha, por exemplo, trabalhos manuais. Aqueles trabalhos delicadinhos que a gente precisava colar. Ou, às vezes, né, aquelas pinturas. E o meu desenho era sempre aquele desenho mais colorido, porque eu acredito no colorido, eu amo colorido, mas era aquele desenho mais básico. Algumas vezes eu me via sofrendo, porque dizia, gente, faz um desenho, gente, só sei fazer palitinho, né? Então, cada um de nós tem uma dinâmica muito própria da potência, eu acredito, do que Deus trouxe para nós.
Claro.
E ao longo da minha vida, eu fui entendendo, porque eu fui a oradora da minha turma de alfabetização. Eu fui escolhida oradora. Então, de fato, o meu compromisso existencial está com a comunicação. E aí eu fui entendendo que eu não era a melhor pintora, eu não era a melhor artista de tela. Até hoje, às vezes, Cris brinca comigo porque ele é muito bom no retrato e ele tá aí no bastidor e ele fala, amor, bate uma foto assim. Nossa, eu faço um esforço danado. Ele diz, mas tá, você só pegou o teto, né? Pode ser melhor. Então, assim, de fato, é você perceber isso. E é claro que a gente pode sempre aprimorar. Eu posso tomar um curso de desenho. Sim. Eu posso, obviamente, tomar um curso de fotografia. Não é sobre isso. Nós não precisamos nos limitar. Mas existe algo em você, em nós, que nos levam a essa elevada potência. Não precisa esforço. É mais fluido. A gente pode sempre aprimorar. Mas comunicar, e é exatamente o que você falou. Hoje eu não tinha muitas vezes essa percepção, mas eu consigo comunicar na escrita, no olhar, na percepção, no silêncio, no toque do coração. É tanto que no meu método de constelação, hoje eu faço um momento que é um momento especialíssimo e que eu me permiti fazer e tem dado super certo. Antes de começar a constelação, eu faço um centramento de silêncio e scanner corporal.
Nossa.
E ali eu consigo perceber onde estão os pontos de tensão, os pontos que precisam de melhoria, de olhar, de uma percepção e é surreal.
Um pouco mindfulness, por exemplo.
Mas aí eu vou fazendo essa percepção intuitiva, okay. Além do mindfulness. Eu digo, olha, eu sinto e eu percebo, eu não senti mesmo da comunicação, né? De alma para alma, aquele lugar que precisa de um carinho, de uma atenção, e é sempre maravilhoso, porque a pessoa diz, nossa, como é que você sabe? Eu estava sentindo essa dor aqui, ou eu estava sentindo essa tensão, semana passada eu fui no médico, vi isso aqui. Então, é muito mais esse campo intuitivo. Sim.
Ressonante, né?
Sim.
Muito bom também essa parte. E olha, a gente vai chegando para finalizar o nosso papo, porque se deixar, você viu, né? A gente vai que vai aqui.
Eu fico aqui até...
Assunto tem. E eu queria trazer um ponto, você falou da comunicação, da sua criação, da sua trajetória toda também. Eu queria trazer um pouco sobre as suas questões sobre o medo, como você trabalha o medo nas pessoas e o seu próprio medo também.
Boa.
Não fingindo que a gente não tem medo, né? E não fingindo que a gente não está paralisado em frente a determinadas situações, mas sabendo lidar com essa energia, né? Com essa emoção, com esse sentimento. Como é que é isso?
Pois é. O medo, ele é base. Ele é existencial. Aqui nós estamos diante de uma emoção que a gente pode chamar de primária. Ou seja, de fato, sentimos medo. O medo, ele é um elemento que, inclusive, tem uma razão de ser muito especial. Porque não houvesse medo, nós não teríamos, por exemplo, limite para nos lançarmos de um prédio.
Uhum.
Para termos um senso do que nos é possível e nos mantermos em segurança. Então, o medo está aliado à segurança. E é verdade, desde questões epigenéticas, a história do medo do nosso sistema familiar, os medos que foram gerados dentro da vida intrauterina, e eu fui essa menina, filha de uma outra menina que com 16 anos tinha muito medo, e eu fui, então, trabalhando a minha dinâmica ainda embrionária de uma potencialização de medo. Sabe, então, algumas pessoas têm mais propensão a uma carga emocional, a sinapses neurais mais amplas de medo? Sim, todos sentimos, em maior ou menor grau. Por isso que dizemos, nossa, essa menina é medrosa, às vezes a gente diz, essa menina é destemida, mas, enfim, esse medo está sempre ali. Esse medo é um medo natural, existencial, às vezes maior, às vezes menor, repito, pela história da família, pelas dinâmicas intrauterinas, pela dinâmica da infância, de tudo que nos trouxe até onde nós estamos. Só que existe um medo, que é um medo sobre o qual a gente precisa falar, que é o medo criado. É o medo que é, inclusive, altamente lucrativo. É a potencialização da raiz das emoções que nós já temos diante do ambiente, das pessoas e dessa simbiose de como o outro vê o mundo e o percebe. E aí nós vivemos a geração adoecida pelo medo. Um medo paralisante que nos põe no futuro, ansiosos, ou excessivamente no passado, depressivos. E é esse medo que nós precisamos combater. E sobre esse medo eu trabalho. E estruturei o que eu chamo de imunidade emocional. Que é o que eu costumo dizer, um estilo de vida através do qual, assim como eu olho para a minha imunidade física, será que eu tenho uma baixa de vitamina C?
Uhum.
Será que eu tenho realmente um colesterol alto? Será que eu estou com uma necessidade de suplementar a vitamina D? Eu preciso estudar e mapear e imunizar as minhas emoções.
Olha só, interessantíssimo isso, hein?
E é muito. E aí eu faço nos atendimentos o mapeamento da grade emocional e a gente aplica estratégias práticas para irmos buscando imunidade emocional. Vou dar um exemplo básico. Você sabe que é uma pessoa, eu tenho esse padrão, lembra que eu falei para vocês? Eu fui empilhando muito medo, eu fui uma menina medrosa, eu era aquela menina que tinha dificuldade para dormir, que ia para a cama da mãe, todas essas dinâmicas, né? Porque, inclusive, muitas vezes estava a serviço do medo da minha mãe e da minha avó, cuja mãe faleceu no parto. Mas isso é conversa para um outro podcast. Então, eu já vinha em todas as dinâmicas, né? E aí, eu sei que a minha adulta já tem uma série de gatilhos e gaps sobre medo. Então, dentro da minha imunidade emocional, eu me reservo a não assistir noticiário.
Ah, ok, entendi.
Entende o que é imunidade emocional? Porque eu não tenho que tomar uma vitamina C, a gente não toma ômega 3, a gente não vai no nutrólogo e diz, não, olha, toma isso aqui. Então, dentro da imunidade emocional, eu sei que também é antídoto para que eu tenha uma modulação diária racional de medo, não ver uma notícia ruim, não ligar, acordar de manhã cedo, 3 acidentes, 530 quilômetros de engarrafamento em São Paulo, e teve um enchente lá não sei onde, tem... E aí eu comecei a perceber que eu tinha muito mais saúde emocional, às vezes com um simples
comportamento. Uma mudança de hábito.
Totalmente. Uhum. Isso a gente pode fazer para tudo.
Pra tudo.
O que é que me traz mais angústia? O que é que me leva a um comportamento de ter culpa? Que pessoas, que lugares? Às vezes é o próprio Instagram.
Uhum.
Quantas pessoas estão doentes por conta do Instagram? Instagram é uma ferramenta que tem todo o potencial para nos levar acima, para a gente estar aqui, a gente está aqui. Gente, vocês estão assistindo esse podcast. Mas, ao mesmo tempo, se você não tiver essa percepção de como as suas emoções, elas fluem, você pode caminhar para que o Instagram seja uma ferramenta altamente tóxica.
Uhum. Ou qualquer coisa na sua vida.
Tudo.
Uma série, uma música.
Uma música, uma série, exatamente. Um vizinho.
Um vizinho, é.
Um lugar que você frequenta.
Comidas.
Que talvez... Comidas, exatamente.
Tudo, agora entendi.
E aí eu trabalho essa dinâmica do medo nesse lugar e os resultados têm sido fantásticos.
Muito bom. E tipo, igual quando a gente cria bons hábitos, né? Parece que a nossa jornada evolutiva vai dando um upgrade, né? Tipo igual treinar. Você não treina, aí você começa a treinar, começa a ter dor aonde que você nem sabia que tem dor, né?
Não é?
Aí começa a ter umas dores, falei, gente, isso aconteceu mesmo. Falei, como que isso aqui dói? Não tem como isso aqui ser um músculo que dói, né? Óbvio, você não usava esse negócio, né?
Tava adormecido.
Adormecido. E aí você começa a perceber e trazer sua consciência para suas partes, que olha só, vamos botar consciência em
não
tudo,
é?
Né? E à medida que você vai fazendo mais
Sim.
práticas e hábitos, o negócio
Sim.
vai...
Total. Mesma coisa a tristeza, pra gente não tomar muito tempo, mas pra vocês entenderem. Triste. Nossa, você nunca fica triste. Todo mundo fica triste. A tristeza é uma emoção base. Todos nós acessamos a tristeza. E a tristeza, ela tem um lugar. Não existe emoção boa ou ruim. Todas as emoções fazem parte. Mas a gente precisa olhar. Qual o tamanho da tristeza? Qual a duração da tristeza? Aí eu preciso começar a trazer a minha inteligência racional. Faz sentido estar triste nessa proporção? E aí eu vou trabalhando os meus estados emocionais. Mas por que, que as pessoas estão depressivas? Porque elas estão tristes, 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 muito tristes, profundamente tristes, amargamente tristes. E elas perdem o controle físico, bioquímico dessa emoção. E isso vai gerar um estado que, na minha opinião, atinge e adoece os três corpos, físico, mental e espiritual, daquele ser.
Uhum.
Mas triste a gente fica.
Como no filme lá, que mostra perfeitamente, né, o Divertidamente, mostra um pouco os estados das emoções.
Agora, esse ano, em 2024, vai sair o 2, hein?
É mesmo?
Vai, o trabalho vai ser fortíssimo em relação à ansiedade.
Olha, que interessante. Eu gostei muito dos elementos também, que foi uma proposta bem diferente ali, de conhecer como é que funcionava essa dinâmica ali. Achei bem massa. A Disney vai...
Eles estão recebendo downloads divinos, surreais.
E traduz mesmo o negócio, né? Porque é impressionante. Todos, eu gosto de muitos. De vários. E, Sabrina, pra gente finalizando, dicas finais pro pessoal que tá ouvindo aí. Ou
Nossa.
Uma mensagem que te vem aí agora, assim. Que as pessoas estão precisando ouvir agora.
Primeiro, quero te agradecer e dizer que foi uma honra estar aqui. Esse momento no tempo e no espaço, ele não volta mais. E ele já constrói tanto a minha, quanto a sua história, quanto das pessoas que estão nos assistindo. E o que eu sinto de dizer é que você... Não se perca de você. Que você não se perca diante de uma busca incessante por nada ou alguma coisa. E esqueça que o essencial é simples na vida. Tudo pode nos ser acrescentado. Absolutamente tudo. Todos os dias quando eu acordo, que eu abro os olhos, eu sempre digo para mim mesma, 1-0 para mim. Por que 1-0 para você, Sabrina? Porque eu tô viva. E a partir dali, tudo vai me ser acrescentado, mesmo que hajam desafios, mesmo que hajam vicissitudes, e elas fazem parte. Mas, apesar de tudo isso, se a gente começa a se apropriar da vida, porque muitos de nós estamos no modo sobrevivência. Então, nós sobrevivemos automaticamente. Dormimos e acordamos as pessoas. Se você observar o papo, minha casa é um dormitório. Aí eu vou lá e eu, né, pareço um zumbi. Eu tenho muitas vezes a sensação de que se a gente não tiver cuidado, a gente vai viver uma geração de zumbis vagando. Então, é se apropriar. Estar vivo é o essencial. A partir daí, a gente pode ir em busca. das nossas melhorias, do nosso autoconhecimento, dos nossos projetos, do crescimento, da expansão, da prosperidade, da abundância, do fluxo, de tudo que a vida pode nos oferecer. E sinto também de dizer que se você se apropria da sua vida, não esquece que sua vida está conectada a uma fonte. E essa fonte é a matriz divina. E se a gente está conectada na fonte da matriz divina, aí a gente não se perde da nossa razão existencial. Porque imagina um peixe que a gente tira da água. Assim somos nós, sem que a gente possa se conectar, independentemente de religião, com Deus. Aí não haverá mais um vazio que nada mais consegue preencher.
Perfeito. Conexão com a essência, direto na fonte. Muito bom, muito bom. Obrigada pela presença aqui. Gostei muito do nosso papo. Acho que a gente pode fazer vários, inclusive.
Ah, então as ordens. Posso destrinchar a imunidade emocional, que tem um método, tem uma sequência muito legal, tem um passo a passo para ir aplicando. A gente vai trocando.
Vamos fazer umas coisas divertidas e ousadas.
Bora!
Muito obrigada a vocês que estão ouvindo. Deixa aí nos comentários o que você achou também. Sabrina, suas redes, para o pessoal te achar.
@SabrinaDourado. Lá você tem todos os canais de comunicação, YouTube, plataforma, acesso a tudo que a gente pode oferecer em termos de soluções para as pessoas físicas, jurídicas e por aí vai.
Maravilha. Então, olha só, compartilha esse papo com quem você acha que vai agregar na vida dessa pessoa, que ela precisa ouvir isso. E comenta com a gente também nas redes, que a gente vai lá, responde tudo e a gente faz essa troca rica. E obrigada a vocês mais uma vez e até o próximo episódio.